Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando o NE45, primeira edição, /telecast do jogo do Náutico, telecast do Náutico 4, Figueirense 0, o jogo foi realizado no último domingo, nos aflitos pela Série C, goleada aí, acachapante do Náutico, né, pelo desempenho, não apenas pelos gols, mas pelo desempenho, né, gols de Bruno Mezenga, de Paulo Sérgio, de Felipe Ferreira, e gol de Patrick Elan, né? Três bonitos gols dos quatro gols feitos aí pelo Náutico. Sou Cláudio Santana, a gente vai começar a analisar aqui. Eu estou com Atos Hildo e Alan Roberto aqui nos trabalhos técnicos para a gente fazer toda essa análise, né? Não apenas do jogo.
É Márcio na direção.
Márcio, desculpa aí. Márcio Souza na edição. Alan foi foda, foi... Coitado, um xingamento gratuito, né? O cara se chamar pelo outro é foda. Nada contra a Love, mas perdão aí. Márcio na edição aí, para fazer essa análise da goleada do Náutico por 4-0 sobre o Figueirense, sem muita enrolação. Ah, já começando com a mensagem aqui do Vini, né? O é Timbucast, eu pensava que era o NE45. É a União, né? É o Timbu 45. NECast, TimbuCast, tudo junto. Mas vamos falar sobre o jogo, Atos. Náutico 4-0, acho que não teve questionamentos. Para mim, melhor atuação do Náutico na temporada. Pivete surpreendeu com a escalação, né? Colocou, daqui a pouco a gente vai colocar o campinho, mas colocou Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. O time teve variação de jogo, fez 2-0 no primeiro tempo, mais 2 no segundo tempo. Sofreu muito pouco, David praticamente não fez defesas. Atuação incontestável, né, Atos? Queria tua análise do jogo, mas a partir desse prisma da melhor atuação do Náutico na temporada, né? Atuação com o torcedor pela primeira vez. O Náutico goleou o ABC fora, goleou o Remo em casa, mas parece que pela primeira vez o torcedor tem esperança e confiança de que esse time pode engrenar em busca da classificação, né?
Glauber, você citou esses dois jogos aí como referência, é uma referência muito baixa, né? Porque, vamos lá, o jogo do Remo. Eu não acho que o Náutico jogou tão bem naquele jogo assim. A gente até comentou, a gente fez aqui o pós-jogo do Remo também. E o segundo gol do Náutico parecia que o Remo estava parado, sabe? Assim, não deu para entender muito bem o comportamento do time do Remo naquele jogo. Apesar de ter sido uma goleada, não foi uma vitória assim de encher os olhos, só no placar mesmo. Não foi aquele jogo que deu confiança ao torcedor, sabe? O jogo do ABC foi um jogo onde o ABC era muito errante, muito errante. O ABC se comportou como o Náutico se comportou contra o Floresta, sabe? Então, era problema lá do ABC. O Náutico foi muito competente no tipo de jogo que ele... Na época era Mazola, né? Foi a melhor atuação do Mazola, inclusive, no comando do Náutico. Uma das poucas. E eles tiveram. O time de Mazola tem muita competência em se aproveitar de um ABC muito atrapalhado, com muitos problemas. O ABC na época era lanterna. Esse jogo de hoje, assim, ele não consegue pegar nessa temporada nenhuma referência, e digo mais. Talvez nos últimos dois anos e meio. Dá para remontar, Cláudio? Talvez vai ter que remontar o time de 2021. Veja só. Aquele time com Chiesa, com Eric, com Vinícius, com Jean Carlos, o time que fez um início de campanha avassalador na Série B, porque no ano de 2022, apesar do Náutico ter sido campeão pernambucano, eu não lembro de nenhuma atuação no primeiro semestre que tenha sido nesse nível, tá? E depois o Náutico foi rebaixado na Série B. O ano passado a gente tem uma vitória assim de muito brilho contra o São José, mas não é na
Contra o São Bernardo,
proporção.
né? Lá na.
Opa, São Bernardo foi.
Até o Vila Nova também nos aflitos também. Não foi um
Vila Nova,
jogo
mas
recorde, foi um
não,
recorde.
são recortes. Pode colocar também a própria final contra o Retrô. Que o Náutico teve a capacidade de ser campeão com um homem a menos, né? Mas não chega perto do jogo de ontem. O jogo de ontem ele foi muito fora da curva. E Cláudio, eu queria começar dizendo o seguinte, que é muito mérito, tá? Que o Pivete vai ganhar depois desse jogo, porque se inicia por uma, eu vou chamar de correção. No, na direção de algo que era muito unânime na torcida, que é a questão da escalação. Até todo mundo comentou, né? Pô, eu nunca vi uma escalação ser tão aprovada pela torcida quando foi anunciada. E foi isso. Deu uma queda.
Foi, deu uma travada. Não sabia se era minha, se foi a tua, mas acho que foi a de Atos aí que deu a. Agora voltou esse Atos. Não voltou, não. Mas acho que o que Atos estava falando, né, sobre a escalação é que. Até os comentários, foi até uma tweetada, né, de JP Pereira, participa aqui também do 45, que quando o Náutico divulga a escalação. No 4-4-2, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre essas variações que tiveram dentro do jogo. Eu não vi nenhuma crítica. Todo mundo elogiando a escalação. Eu acho que é difícil até encontrar em outros clubes você olhar uma escalação elogiada em rede social. Quase 100% elogiada, não deve ter sido 100%. Acho que talvez, sei lá, no Instagram deve ter tido aí alguma crítica, mas pelo menos pelo que eu vi no Twitter, foi 100% de elogio. E teve um superchat de Flats de Andrade. Excelente tarde, pessoal. Uma semana de paz, enfim. Um abraço aí para Flatson. Atos, acho que agora tu voltou.
Agora eu voltei. Realmente está oscilando bastante. Tive problema de internet hoje pela manhã, mas eu pensei que tinha resolvido. Mas eu estava, Cláudio, no ponto que, primeiro, o Pivete ele corrigiu isso, dele fazer uma escalação diante de um Náutico com tanto problema durante a temporada, ele tem que se entregar um pouco à unanimidade. Se é unânime que o Náutico tem que entrar com Paulo Sérgio, Bruno Mezenga, principalmente nos jogos em casa, ele tinha que ceder a isso. Até porque ele tinha tido o segundo tempo contra o Confiança, que o que deu a virada para ele diante do Confiança passou muito por isso, na escalação de Bruno Mezenga e de Paulo Sérgio. Só que eu tenho que dar mais crédito a Pivete, porque não parou só aí, tá? Não, eu pensei que eu tinha travado de novo, vi que o Cláudio é muito parado. Mas não parou só aí, Cláudio. Por quê? Porque o time jogou muita bola. Com muita avaliação tática, com saída de jogo, com tabela, com ultrapassagem, assim, teve de tudo, pô. Teve de tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você: apesar de ter sido em outro estilo, o torcedor do Náutico ficou muito impactado quando viu o Atlético Mineiro jogar, que inclusive o Atlético Mineiro não tá nem bem agora no momento, mas teve um momento no campeonato, principalmente quando enfrentou o Sport ali pela Copa do Brasil, que o Atlético Mineiro tava jogando muito bem. E aquilo ali encheu nossos olhos. Veja, eu senti eu enchi os olhos pelo jogo do Náutico, tanto quanto naquele jogo do Atlético Mineiro, como o Atlético Mineiro estava jogando. Estilo diferente, o Atlético Mineiro do Milito tem um estilo próprio, mas foi de encher os olhos. Pô, a quantidade de toque de letra que o Náutico deu, de bola por debaixo das pernas que o Náutico deu. Isso demonstra muita confiança, porque tudo era muito bem realizado. Voltei agora.
Voltou.
Realmente está muito instável, começou a chover. Cláudio, a jogada de efeito que o Náutico tentou foi numa quantidade muito alta e a taxa de acerto foi incrível, sabe? Sei lá, de cada 10 jogadas de efeito, eu acho que o Náutico chegou a ter umas 10 jogadas de efeito, se não mais. Mas, digamos, de cada 10, o Náutico acertou 8, 9. Então, era algo que dava certo e dava para notar que era muita confiança que o time do Náutico tinha em produzir isso. Então, aí voltando ainda para o primeiro tempo, o Náutico entrando ali com essa dupla de centroavante, o Ricalan e o Gustavo Maia, e isso deu certo por causa da intensidade que jogadores que não estavam jogando tão bem aplicaram nesse jogo, Cláudio. Veja, a partida que o Patrick Alan fez, uma partida assim, de pura entrega. Eu me arrisco a dizer que Patrick Alan teve alguns momentos na temporada que ele se ouve bem, foi o melhor em campo do Náutico, no Pernambucano, algumas vezes, Copa do Nordeste, alguns jogos. Mas ele nunca fez um jogo como fez no jogo de ontem. Porque o jogo de ontem é o melhor que o Patrick Alan pode fornecer, porque é algo até que a gente nem esperava dele. Porque ele, além de entregar algo que a gente já sabe que ele tem, que é um chute de fora da área, ele fez um golaço, ele nos entregou uma participação coletiva diferenciada. Ele nos entregou intensidade. Ele participou de vários locais do campo. A chegada nos atacantes, a gente já sabia que ele tinha capacidade de fornecer. E não estava nem fornecendo tanto ultimamente, porque ele estava jogando muito mal. Mas hoje, além disso, ele deu uma composição na armação de jogo e ele deu até alguma proteção defensiva. Ele conseguiu ser muito combativo no ali perto dos volantes, próximo a Souza, próximo a Marco Antônio. Então, veja, um jogador completo. E nesse esquema tático, que é muito ousado, que o Pivete colocou, precisava dessa participação dele, sabe? Então, o Náutico, ele conseguiu fluir muito no primeiro tempo pela esquerda, é bem verdade, né? Com o Gustavo Maia, com o Luiz Paulo, com o Paulo Sérgio, com o Marco Antônio, muito ali, penso, mas era muito eficaz. Eram ultrapassagens. O Luiz Paulo vai até dar assistência no segundo gol. Foi muito ativo no campo de ataque no Náutico. Inclusive, é um desfalque que o Náutico tem para o próximo jogo. Acho que o Náutico vai sentir bastante. O Diego Matos pode dar ali uma certa segurança, mas não vai ser. Diego Matos não vai fazer a partida que o Luiz Paulo fez, até porque o Diego Matos tem certo freio de mão puxado, né, para ir para o ataque. Mas isso, Cláudio, ajudou a envolver o time do Figueirense, que ficava sem reação. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não acho que o Figueirense jogou tão mal, tá? Eu não acho que o Figueirense jogou tão mal. É porque o Náutico foi muito avassalador, meu irmão. O Náutico, ele, fazendo uma analogia com o boxe, ele foi igual a Mike Tyson, pô. Ele foi para cima para acabar no primeiro round que o adversário, ele não conseguiu reagir. Veja, 3 gols do Náutico foram de fora da área, apesar de que outras jogadas do Náutico fez dentro da área também, até porque a partida foi completa. Mas a maioria das bolas dentro da área, de cara a cara com o goleiro, o Náutico acabou perdendo. O Gustavo Maia perdeu um gol de cara com o goleiro. O Paulo Sérgio, ainda no primeiro tempo, perdeu dentro da pequena área de cara com o goleiro. Mas os gols saem em lances de fora da área, que você percebe que o Figueirense está bem montado, a defesa está bem colocada. Só que o Náutico estava sendo muito eficaz. Então, isso valoriza ainda mais o jogo que o Náutico fez. No segundo tempo, o Pivete, ele faz algumas mudanças, né? Ele coloca o Wendel Lessa, que não tinha jogado bem no jogo contra a Tombense, mas ele coloca no lugar do Marco Antônio. O Marco Antônio estava com cartão amarelo, né? Foi mais uma questão ali de inteligência. O Marco Antônio é aquele jogador que ele não perde a viagem, né? E eu acho isso interessante. Veja só, jogador tem que tomar cartão amarelo também. Só não pode tomar cartão amarelo bobo. Por exemplo, no próprio lance que o Luiz Paulo tomou amarelo, foi um amarelo bobo. Acho que teve um pouco de exagero do juiz, mas foi uma pancada que o Marco Antônio deu, que merecia cartão amarelo, o juiz não deu. E o juiz vai dar cartão amarelo para Luiz Paulo porque isola a bola. Tem muito isso na arbitragem, né? A arbitragem, às vezes, ele não dá um cartão necessário por causa de uma jogada um pouco mais forte, e ele dá muito facilmente para uma reclamação, para um lance como esse de indisciplina, né? Que ele julgou como indisciplina, eu nem achei tanto. Mas veja, Luiz Paulo acabou tomando o cartão não por uma chegada dura. Eu valorizo mais os cartões que o Marco Antônio toma. Ele acabou tomando logo depois por uma chegada forte, velho. Viu que não vai chegar na bola, meu irmão, chega e volando é para tomar cartão amarelo mesmo, pô. Então, o Marco Antônio, ele volta ao time titular. joga muito bem, sabe? É muito ativo ali no meio-campo. E quando você pega um jogo como hoje, que o time todo foi muito ligado para a partida, muito determinado na partida, o lance de maior perigo do time do Figueirense foi logo no início do segundo tempo, no escanteio, aonde o jogador do Figueirense sobe, cabeceia no cantinho, a bola ia entrar, o Luiz Paulo tira. E após essa salvada ali de gol ali no em cima da linha, o time vibra muito, sabe? Então, isso faltava. Isso faltava, porque jogar com vontade já vem jogando há algum tempo. Acho que só o jogo do Floresta que foi um jogo atípico nessa questão da vontade. Mas ontem foi mais do que vontade. Foi uma vontade junto com a compreensão da importância do jogo, junto com a compreensão de que a confiança está voltando, eu estou jogando bem, eu estou fazendo por onde e nada vai me atrapalhar. Então, se salvou o gol na linha, permanece a defesa sem tomar gols, que já vinha de um jogo sem tomar. Então, parece que o Pivete está conseguindo colocar, incutir na cabeça desse time das importâncias, sabe? Da importância de ter uma defesa sólida, da importância que é quando você salva uma bola em cima da linha, o time inteiro vibrar. E na parte ofensiva tomar gosto, eu falo muito disso, que futebol não pode ser só obrigação, pô. Você tem que tomar gosto por aquilo que você está fazendo. O Náutico ontem, ele fez os jogadores se lembrar do que porque eram jogador de futebol, pô. Não é só a parte mecânica, que muitas vezes na Série C fica só nessa, sabe? Ontem o Náutico jogou bola, pô. Ontem, vou citar uma jogada de até jogou um pouco abaixo do resto do time, do Gustavo Maia. O Luiz Paulo, ele toca uma bola para Gustavo Maia. Gustavo Maia cercado por dois. Gustavo Maia toca de letra para o Luiz Paulo, que tem um corredor livre para poder seguir o ataque. Então, veja, são jogadas de efeito, jogadas de confiança, que esse time do Náutico ele não conseguia fazer durante a temporada. E talvez conseguindo fazer nesse jogo de ontem, isso destrave ali, tem uma volta da confiança que eles consigam fazer mais isso. A gente sentia que esse elenco ele podia render mais. O fato dele não estar rendendo tão bem era muito a questão psicológica. Faltava treinador também, outra coisa que a gente citava muito, né? Ficava aquela polêmica. Falta treinador, não falta? Pô, sempre foi muito claro que faltava. Tinha outras situações também, melhoria no elenco, tal, elenco jogando abaixo pela questão psicológica, mas sempre faltou treinador. E a gente tá vendo agora, o Náutico ele jogar no nível que jogou, a gente tem que dar os e outra, a gente quando é muito crítico a treinador, e eu sou muito crítico a treinador, especialmente no mercado do Náutico, porque faz muito tempo que eu não vejo um bom trabalho aqui, mas agora eu tô dando os méritos. Tanto é, eu podia chegar aqui e dizer assim, ah não, deu tudo certo porque ele escalou o Bruno Mezenga junto com o Paulo Sérgio. Eu acho que isso só foi o início para as coisas darem certo. Mas teve muito trabalho do treinador, muito trabalho, o Náutico jogou muito bem, dá uma confiança diferenciada, eu diria, para o torcedor. E o Náutico vai ter que se apegar muito a esse jogo para poder criar uma sintonia com a torcida, Cláudio. E vai ter que provar isso já na próxima partida. O Náutico precisa botar um bom público no próximo jogo, precisa ganhar para poder conseguir encostar nesse G8. E, pô, porque se o Náutico entra nesse G8 e passa para a próxima fase, o Náutico chega muito forte. O Náutico chega tinindo nesse quadrangular, mais ou menos como o Vitória fez em 2021.
Eu falei até no início, comparando as goleadas, né, contra o Remo, contra o ABC. Contra o ABC, eu acho que o Náutico foi efetivo, mas não teve um amplo domínio, sofreu um pouco. Contra o Remo, o Remo fica com um a menos, aí o Náutico constrói o resultado. Dessa vez, não, foram 90 minutos ali de domínio puro do Náutico. Alguns poucos trechos, o início do segundo tempo, que o Figueirense foi para cima. Em algum momento que o Náutico diminuiu o ritmo no primeiro tempo, mas assim, não sofreu. Então, acho que. Foi o grande jogo do Náutico até agora da temporada, não apenas pelos 4x0. Se fosse 2x0, acho que a gente estaria aqui também falando desse 2x0 com chances perdidas, como o Náutico veio. O Náutico cria, faz 4, ainda perde outras chances, como o próprio Atos citou aí, lance Gustavo Maia, de Paulo Sérgio, enfim. O Náutico chegou ao ataque o tempo todo para para criar. Eu até falei ontem no Timbucast, vou repetir aqui, que eu bato muito nessa tecla que a gente falou sobre o treinador, né? De que sempre eu vi muita gente falando, sempre falando, ah, a culpa não é treinador, o elenco é ruim. Pô, veja, o Figueirense tá em oitavo lugar. Pega a escalação do Figueirense ontem, tinha, acho que era Guilherme Pato, acho que é o nome do jogador, que era o desfalque, né? O grande desfalque do Figueirense. Mas bota ele lá. Toda a escalação, duvido que o torcedor do Náutico pegue a escalação do Figueirense completa e diga, eu quero esse time aqui no Náutico. Não vai querer.
Todos o próprio Anderson Santos, Clauber, que saiu daqui escorraçado, com um desfalque sentido no time do Figueirense.
É, então, se pegar a escalação do Figueirense, do Atlético, que é o líder, alguém vai querer Vilheiro de volta? Jonathan Jesus? Não vai querer. Botafogo da Paraíba também. Então, assim, são elencos todos nessa média. Então, eu sempre bati nessa tecla aqui, o elenco é ruim, beleza. Pivete agora tem mais opções? Tem. Mas, com essas mesmas opções, e aí já fazendo um comparativo Pivete-Mazola, Mazola não conseguiu fazer, não conseguiu explorar o melhor do Náutico. Ele não conseguiu colocar Bruno Mezengue e Paulo Sérgio para jogar juntos, começando um jogo, aquele jogo contra o São José, era o momento ideal para ele fazer isso, que era um jogo de bola alçada na área, ele não fez, ele foi tentar fazer um jogo diferente, que aquele campo não permitia. Então, assim, acho que tem muito mérito de Pivete, e não, veja, não sei se Bruno Pivete vai classificar o Náutico, não sei se vai ter continuidade, mas hoje, com esse um mês e uma semana que ele tem, comparado ao que Mazola teve, Mazola deve ter tido uns 2 meses, já é um trabalho melhor. Ele já consegue potencializar o time do Náutico. Eu até fiz algumas críticas, e aí se Márcio quiser colocar a matéria de Pivete também, que a gente fez hoje, Pivete fala sobre o entendimento tático do time. E eu fiz uma crítica a Pivete, que eu falando que faltou a ousadia dele no jogo contra o Tombense. Mas ele explicou, deu uma explicação que me convenceu ontem. Ele disse, eu não podia colocar antes essa escalação porque faltava o entendimento tático da equipe da parte defensiva. Ele disse que se sentiu seguro desse jogo, um jogo em casa, contra o Figueirense, pelo tempo de trabalho, ele se sentiu seguro a fazer que colocar os dois atacantes porque o time ia ter que ter equilíbrio. E o time teve equilíbrio. Ele cita um negócio, veja, não foram dois centroavantes no outro jogo, o Náutico jogou com 4 atacantes e não sofreu na defesa. Eu acho que esse foi o grande mérito do Náutico nessa partida, foi não sofrendo a defesa. E a gente tem Souza que fez uma grande partida, o sistema defensivo que funcionou como um todo, então não dá para destacar apenas um fator. E, obviamente, muito mérito de Bruno Pivete, né? De entender o momento de colocar aquela escalação. Espero que tenha continuidade essa escalação, essa formação, mas naquele momento contra o Tombense eu achei que faltou um pouco de ousadia, que o Náutico poderia ter vencido. Era não uma questão de escalação, era uma questão do momento do jogo de colocar mais atacante, o Caião, por exemplo, que eu pedi muito no segundo tempo daquele jogo, mas a explicação dele também me convence e também não vou pagar do dono da razão e dizer, ah, não, era para ter feito aquilo. Não, ele tem muito, obviamente, muito mais conhecimento do que eu do time. E o time realmente mostrou essa evolução tática e teve até uma mensagem mais cedo falando que no time não pode se acomodar. E eu acho que esse ponto da coletiva também me agradou. Ele falou várias vezes, ó, não ganhamos nada. Contra o Atlético tem que ser melhor. E tem que ser melhor mesmo, porque o Atlético é um time melhor que o Figueirense. Então, não sei se ele vai repetir a escalação, não sei se vai repetir a formação, mas o desempenho vai ter que ser superior para o Náutico vencer, para, se não entrar no G8, mas ficar muito próximo. E fazendo esse comparativo aí de Pivete e Mazola, e até pegando duas perguntas em uma, né? Já acho também que é um trabalho melhor, e a continuidade da formação com 2 atacantes, tu acha que deve acontecer pro jogo do Atlético?
Não, não tem como comparar os trabalhos, não, velho. Assim, desculpa, não tem como, velho. O trabalho de Mazola foi um não trabalho, sabe? Um não trabalho, pô. É como se tivesse colocado o assistente ali do Náutico da casa para treinar um time. Com todo respeito a Mazola, tá? Eu não tô nem falando do treinador, que é um treinador assim que eu não gosto dele, mas não gosto do trabalho dele. Mas ele fez um trabalho muito ruim no Náutico. Não tem como comparar, porque o Pivete, veja, de novo, não é uma comparação de treinadores, é uma comparação de trabalho, tá? Eu não tô aqui julgando o que o Pivete é como treinador. Tô falando o trabalho do Pivete, nesse momento, avaliando hoje, e principalmente após a partida de ontem, é um trabalho muito bom, pô. Porque é um trabalho de recuperação, é um trabalho que deu para identificar, assim, começa muito mal, começa com a derrota contra o Floresta, sabe? Aí teve um processo de estancar a sangria. O Náutico fez 3 jogos, um foi uma vitória e 2 empates. O Náutico precisava muito vencer o jogo contra o Confiança. É, foi de uma forma assim, muito dramática, porque o Náutico jogou mal no primeiro tempo. É, se recupera no segundo tempo, assim, com até substituições ousadas, corrigindo até problemas de escalação do próprio Pivete. Veja, vamos comparar a escalação de Pivete iniciando o jogo do Confiança para o de ontem. Assim, é uma diferença absurda. Pivete entrou com 3 volantes e dobrando a lateral, pô, contra o Confiança. E dessa vez ele entrou com 2 centroavantes, pô. Praticamente 4 atacantes. Um 4-2-4, né, remontando o Corinthians do Carille. E, de novo, 4-2-4 não significa tão ofensivo, tá? Aquele time do Carille não tomava gol e esse time do Náutico não tomou ontem. Não tomou no segundo tempo contra o Confiança, que jogou mais ou menos assim também, e não tomou hoje. Então, é como se não tivesse comparação dos trabalhos, tá? É injusto. É como se você compara um bom trabalho com um não trabalho. Acho que é mais do que trabalho ruim. É pior do que trabalho ruim, é um não trabalho. E qual foi a tua segunda pergunta, Clauber?
Se a continuidade para o jogo do Atlético, se tu colocaria, repetiria a escalação, a formação?
Eu acho que a tabela ajudou nesse ponto. Ele vai continuar com os dois jogadores, porque eu acho que ia se colocar uma interrogação muito grande na cabeça dele na hora de ir para um jogo fora. Porque, enfim, jogo fora tem outros elementos. É difícil para um treinador fazer uma escalação como essa no jogo fora de casa. Então, ia ter todo um debate ali, na verdade, questionamentos ali, até interno do próprio treinador, assim, quebrando a cabeça para saber se ia por esse caminho ou não. O jogo, ser dentro de casa, eu acho que facilita isso. E, para mim, o adversário não justifica você mudar, tá? É algo que deu muito certo diante de um ano que deu muita coisa errada, para você estar abrindo mão de, não, o Atlético é um pouco melhor do que o Figueirense, então já não vou entrar com Bruno Mezenga e Paulo Sérgio, vou colocar, sei lá, Matheus Melo no lugar de Bruno Mezenga, Andrei no lugar de Mezenga. Não, eu acho que não é por aí, eu acho que tem que entrar do mesmo jeito e se o nível que o time entendeu como deveria se comportar contra o Figueirense foi tamanho que você tem que confiar nisso de novo. Eu até, assim, vou ser chato aqui, discordando de forma boba do que ele falou, que tem que jogar melhor do que jogou contra o Figueirense, contra o Atlético. Nem precisa ser melhor. O Náutico já vai ter extrema dificuldade de conseguir chegar próximo ao que jogou contra o Figueirense. Se jogar 70% do que jogou contra o Figueirense, vai ganhar do Atlético, tá? Vai ganhar do Atlético. Se o Náutico for melhor do que foi contra o Figueirense, aí eu vou estar chamando o Argentina. Eu vou mandar a Argentina fazer um jogo contra a Espanha e o vencedor vem enfrentar esse time de Pivete dos Aflitos jogando com o Mezenga e Paulo Sérgio, porque realmente foi algo muito fora da curva.
Teve um superchat aqui do Eduardo Vasconcelos, há uns quase 20 minutinhos atrás, ele mandou aqui: boa tarde, senhores, finalmente vimos o Náutico jogar futebol. Fé que o acesso vem. É incrível como todo mundo que assistiu esse jogo, né, principalmente os alvirrubros, estão acompanhando essa saga do Náutico nos últimos anos. Tem essa opinião, né? Jogou futebol. Amigos mais críticos, inclusive. Conversei com alguns amigos mais críticos e, pô, o Náutico jogou bola. Hoje o Náutico jogou bola. É isso que a torcida quer. Pronto. E aí, quase unânime, né?
Não, isso foi quase unânime. E sabe um detalhe também que eu gostei muito ontem do comportamento do time do Náutico? Que isso vem do treinador, tá? É que o Náutico, quando ele conseguiu um desafogo, geralmente com uma jogada de efeito, a próxima decisão de qualquer jogador que tivesse no lance era de uma jogada muito objetiva. Meu irmão, isso é muito bom, porra. Por exemplo, vou citar um lance que eu já citei aqui. Luiz Paulo vem com a bola, toca para Gustavo Maia, que está sendo pressionado por 2. Gustavo Maia toca de letra de volta para Luiz Paulo. E Luiz Paulo tem um corredor livre. O que é que Luiz Paulo faz? Ele dá 2, 3 passos com a bola e cruza. Sabe? Um cruzamento perigoso, que a bola passou na frente da área. Acho que foi o Bruno Mezenga, não chegou a tempo. Mas vai sobrar do outro lado para a Patrick Allan, que ainda continua a pressão do Náutico. Por que eu digo isso? Porque você já conseguiu a jogada de efeito. Tente tirar o máximo dela agora. Porque o que é o comum a se fazer? é Luiz Paulo naquele lance e tentar driblar o cara que foi marcar ele, sabe? Já é uma jogada que você está com superioridade. Vamos tentar botar essa bola na área, vamos tentar fazer com que a jogada de efeito que acabou de acontecer, ela nos dê uma boa chance de gol. E o Náutico fez isso em vários momentos, cara. Conseguiu um lance de efeito, saiu da pressão, tá com superioridade numérica, agora é a hora do básico, para conseguir uma chance de gol. Isso é treinador, velho. Isso é treinador.
Falando treinador, a gente vai continuar falando dele, mas falando do campinho, que a gente, antes da gente fazer a análise individual de cada jogador, queria pontuar o seguinte, quanto o campinho vai entrar na tela aí. Que a gente montou o campinho num 4-4-2, que era o que projetava inicialmente, né? E foi o que aconteceu em algum momento do jogo também. Mas não foi só isso, né? Assim, a variação de jogo do Náutico. Teve uma hora que eu vi, eu particularmente gosto muito de times que marcam a saída de bola, e ontem o Náutico fez isso muito bem, várias vezes. O gol que Paulo Sérgio faz é de uma marcação de saída de bola. É até um pouco mais atrás, mas é também de uma agressividade na saída de bola. Mas o Náutico... O Paulo Sérgio,
ele também...
Também. Que é dentro da área, né? Que ele quase tá roubando, quase na entrada da área, né? Que ele ganha a bola, né? Fazendo a pressão ali. Mas eu vi o Náutico num 4-4-2, se defendendo. Atacando, eu vi o Náutico num 4-3-3. Até se defendendo no 4-3-3. Em algum momento ficava... Patrick Allan pela direita, Paulo Sérgio pela esquerda, Bruno Mezenga centralizado. O Náutico fez uma marcação com três atacantes acima do meio campo, à frente do meio campo. O Náutico chegou a jogar com uma linha de três na defesa, na saída de bola, com o Souza centralizado, os dois zagueiros, e aí variava no meio para frente, 3-4-3, enfim. O time teve, sei lá, três, quatro formações ali de que...
Foi muita coisa, Cláudio. Deixa eu citar mais alguns para poder ir juntando aí. Saída com três jogadores atrás, que é uma saída de três zagueiros, com o Luiz Paulo fazendo o zagueiro pela esquerda. A gente viu muito isso. O próprio Dado Cavalcante fazia muito isso, né? Primeiro com a Nilson, depois com o Diego Matos. E é algo muito comum. Muitos times fazem isso. O time do Guardiola faz isso com o Walker, né? A saída de três. Vamos lá, no ataque, a gente falou tanto de Paulo Sérgio e Mezenga, e aí, quem jogou centralizado? Foi o Paulo Sérgio, foi o Mezenga? Muito se esperava do Mezenga jogar centralizado, e o Paulo Sérgio ou ficar flutuando em torno dele, ou cair pela direita também, podia ser. Veja, não foi nada disso, sabe? Eu acho que na maioria do tempo, o Paulo Sérgio, ele ficou um pouco mais centralizado, e era o Mezenga que se movimentava. Mas eu acho que teve alternância. Tinha hora que o Paulo Sérgio estava fora da área e o Mezenga estava dentro da área. Então, veja, foi dada toda uma liberdade deles dois ali, compor bastante ali, com muita variação. Então, até nessa posição dos dois centroavantes, teve muita variação entre os dois.
É curioso, porque tem uma hora que estava Mezenga no meio campo, Paulo Sérgio lá na frente, e, enfim, teve essa variação, né? Não teve uma posição fixa ali. O próprio Gustavo Maia também, né? A gente colocou esse 4-4-2 aí como uma formação básica, porque não tinha como simular tudo que foi o Náutico. O Gustavo Maia caindo pelo meio, o próprio Patrick Allan, depois o Patrick Allan voltava muito pro lado para marcar, ajudar na marcação.
E até o Paulo Sérgio sair antes, quando ele fez o gol, ficou muito fácil para o Ivete daí, né? A gente sabe da fome do cara de área de fazer gol. E já Mezenga já tinha feito dele, quando o Paulo Sérgio faz, ficou mais fácil tirar ele. Porque, independente se algum dos dois estava cansado ou mais desgastado, Cláudio, Mezenga, ele consegue, numa configuração que já está 3-0 para o Náutico, ele sair da posição de centroavante e virar um 10 que segura a bola. Veja, ele vem para o meio campo do Náutico e ele começa a ser esse cara que pisa na bola, que tira a velocidade da bola, que dá um passe mais certeiro para poder... que o Náutico fique com essa posse de bola, ele consegue se comportar como esse jogador. Tanto é que ele começou a fazer isso e daqui a pouco a gente vai comentar quando falar sobre ele, e o Matheus Melo, que entra no lugar do Paulo Sérgio, é aquele jogador mais ativo, de ir para cima, de tentar uma jogada que pudesse até chegar no gol. E o Mezenga trouxe a cadência. Eu até pensei, quando o Náutico ali estava 2-0 para 3-0, eu pensei, pô, o Náutico hoje não tem um jogador para dar a cadência, que seria Renato Alves, né? De entrar nesse momento. O Pivete, ele tinha um jogador da cadência dentro do campo. era o centroavante dele. Ele trouxe o Mezenga para o meio-campo para poder ser esse cara da cadência, que é um jogador mais lento, obviamente, né? Tanto é que é um centroavante. Mas essa lentidão e uma qualidade do passe que o Mezenga sempre teve foi aquele jogador para poder pisar na bola, né? O famoso, ah, pisa na bola que o jogo acabou. Quem fez isso foi o Mezenga no meio-campo.
Ele tem a, ganha a bola por cima, consegue o próprio lance do gol, né, de, que ele faz, né, no início da, no início, não, metade da jogada ali, ele dá o passe de peito, né? É um jogador que tem a inteligência tática, mas também tem a qualidade técnica para ajudar. Atos, veja, eu vou fazer diferente hoje. A gente falou tanto de pivete que eu acho que é justo começar a análise individual para o pivete, né? Porque tudo passou por ele, né? Até para, veja, para mim, até o momento, as substituições eu achei correta. O momento é substituição. Eu até pensei que Marco Antônio ia sair no intervalo, que eu vi Marco Antônio mancando ali no primeiro tempo. Ele não estava 100%. Ele tomou amarelo, ele sai logo no início do segundo tempo. Como você falou, seria de Paulo Sérgio também, para dar uma moral também para o Mezenga, para ter essa função tática de Mezenga. Eu acho que tudo funcionou. Eu acho que dá, é justo começar por ele e o Verdinho, claro, né?
A partida do Náutico, ela passou muito pelo treinador com... Eu não vou nem precisar repetir, porque a gente falou muito sobre isso. É a famosa partida nota 10. Eu acho que, poder, assim, sendo muito chato, veja só, sendo muito chato, muito precioso, eu acho que poderia ser uma nota 11 se ele coloca Caion em algum momento do jogo. Eu acho que a partida que Caion fez contra o Confiança, que deu aquela virada ali, foi muito Caion, tá? Aí ele não ter utilizado, que era um jogo que pedia mais Caion do que o jogo de ontem, foi o jogo contra a Tombense, não utilizou contra a Tombense. E no jogo de hoje, ele não utilizar não é nem por uma necessidade, mas fica chato porque, pô, será que ele não está contando com o jogador? Que já faz dois jogos que o Caio não entra, depois de tentado muito bem contra o Confiança. Ele preferiu entrar o Talicinho e depois o Felipe Ferreira. Veja, se Caio tivesse jogado contra a Tombense, a gente não ia sentir falta dele agora, porque podia dizer, uma chance também para o Talicinho entrar... O Felipe Ferreira, que estava estreando e tal, dava para contar uma história diferente. Então, eu dou nota 10 para Pivete, mas sendo um pouco chato, eu digo, podia ser 11 se ele tivesse colocado o Caio em campo.
O Verde podia ser mais. Mais chamativo.
Podia ter uma coroa nele.
Pronto, é verdade. Mas tá justo, né? Muito bem, né? O Verde, claro, para.
Muito pra justo, Pivete. Muito justo.
Agora vamos para. Pro campo, né, para os jogadores. David Atos, que nem foi tão exigido, né, mas...
Não foi exigido, mas é goleiro, velho. É goleiro, assim, eu tô ficando apaixonado por David, velho, porque depois que eu vi Jefferson Romário e Matt Colley, qualquer um que estava imitar um goleiro assim, eu acho que é mais do que imitar, tá? Eu acho que, meu irmão, eu tô com a impressão que David vai se dar bem no Náutico. Ele tem a cara do Náutico, pô.
E ele é passa frio, né? Ele passa segurança, né? Matt Colley tinha uma impressão muito insegura dele.
E outra, David sai do gol, porra. Veja, num jogo como hoje, que o Figueirense não teve tanta produção, ele conseguiu ser ativo, porra. David saiu da grande área duas vezes. A gente sabe que Wagner não tinha capacidade de fazer aquilo, porra. Wagner não consegue nem andar, quanto mais dar um sprint quase para tirar uma bola na intermediária. David conseguiu fazer isso. Foi útil? Talvez sim, talvez não. Não sei como. Talvez a jogada não fosse de fato um perigo para o time do Figueirense. Mas ele saiu. Tá ligado no jogo, meu irmão. Tá ligado no jogo. E ele é um goleiro que ele pode até um dia. Veja só, ele pode até um dia falhar numa saída de bola grotesca. Mas, meu amigo, tem um monte de saída aí que a gente não costuma dar crédito pro goleiro, que ele tá saindo e tá tirando o perigo de gol, porra. Tá afastando essa bola, sabe? Porque muito goleiro fica debaixo da barra, a zaga fica exposta, a gente toma um gol e a gente nunca acredita ao goleiro que não saiu. A gente só costuma acreditar saída para o goleiro como obrigatória na bola da pequena área. Dá para o goleiro sair em muita bola até depois da pequena área, pô. No começo do jogo, o David teve um... Não, foi no começo do jogo não, acho que foi. Não, foi no começo do jogo. No começo do jogo, o David teve uma saída dessa. Uma bola que estava... Bem além da pequena área, ele saiu, pô. Então é um goleiro que ele não tem medo de sair na bola, ele é muito ligado no jogo, ele dá essa confiança. Para mim, um goleiro muito acima do Matt Colley.
Coloca como jogou bem?
É, ele não foi tão exigido, então eu vou deixar como razoável, é melhor.
Razoável, né? Pronto. Tá justo. Seria olhar essa live e dizer, porra, não tomei gol, mas assim, é só porque não foi exigido, né? Tivesse sido exigido.
Exatamente, é só por causa disso.
Matheus Ludwig, Atos, eu gostei muito da partida de Ludwig. Assim, dessa vez, ele até teve uma postura mais defensiva, por conta dos quatro atacantes do Náutico, mas ainda assim também não sofreu muito, né? Como em outros jogos ele foi bem, acho que foi contra confiança, né? Que ele foi bem ofensivamente, mas na parte defensiva não marcou tão bem. Dessa vez foi bem equilibrado.
Eu acho que o jogo começou, Cláudio, com uma situação assim de muito risco para ele. Por quê? Porque o Náutico estava entrando com dois centroavantes. Dois centroavantes significa que não vai ter muita gente fazendo o corredor direito, que já é um corredor onde o Náutico sofre bastante. Mas eu acho que o Figueirense, o vacilo do Figueirense foi não ter entendido isso. Que o Náutico estava penso para o lado esquerdo e o Figueirense deveria tentar forçar pelo lado esquerdo dele, direito do Náutico, direito defensivo do Náutico. O Figueirense demorou a perceber isso e veio fazer isso com uns 20 e poucos minutos. Aí deu para perceber que o Figueirense estava de forma coordenada querendo jogar a bola lá para o seu lado esquerdo, como eu disse, direito do Náutico, para se aproveitar disso. E foi um momento onde o Ludwig conseguiu fazer bons cortes. Conseguiu se sair bem em alguns mano a mano, que um pouco minou o ímpeto que o Figueirense estava começando a criar por aquele lado. No segundo tempo, ele demonstrou uma dificuldade que já dá para perceber que é muito séria dele, que é a dificuldade na saída de bola, sabe? Aquela saída pela lateral, assim, pelo lateral, ele tem muita dificuldade. Às vezes ele vai tentar dar um balãozinho para um jogador mais avançado e ele não consegue. Ele sempre bota a bola pela linha lateral. Isso ele já tinha feito muito isso no último jogo nos Aflitos, contra Confiança. E nesse jogo, não, no próprio jogo da Tombense também, ele falhou muito nisso, e nesse jogo ele voltou a falhar. Assim, eu confesso que não foi um jogo que me encheu tanto os olhos, tá? Eu não sei como tu estás aí para fazer a avaliação, eu tô mais indo pro razoável.
Assim, eu achei uma boa partida, mas bem razoável. Chegou a jogar bem, muito bem, não. Acho que o razoável tá bem entregue. Acho que até com outros jogos ele foi até mais... É porque ele ficou, como eu disse, não pôde atacar tanto, né? Justamente por conta do... Atacou, chegou no ataque. Mas com tantos atacantes ele ficou um pouco... Não pôde explorar o melhor que ele tem, né? Agora, eu vou fechar a defesa Irã-Islã. Porque eu acho que os dois foram na mesma média, né, Atos? Não tem como diferenciar os dois, né?
Meu irmão, Irlan, ele ganha por cima e ainda vai disputar o rebote da bola. O que, que é isso, pô? Teve um lance que a bola foi na área, ele subiu lá, ele sobe 10 vezes mais do que o adversário. Ele subiu, cortou a bola foi muito para cima, ele foi lá disputar para deixar a bola não cair pro escanteio. O juiz até acabou dando escanteio. Mas isso mostra uma segurança muito grande, sabe? Assim, o Irlan, ele tá muito bem, né? Ele tá muito bem, tá aí, meu irmão. Essa contratação, se ele continuar nesse nível, o Náutico tiver isso nessa temporada, assim, diante de tantas críticas e tantos erros de contratação que essa diretoria fez, tá aí um jogador que pode receber muito mérito, que a diretoria pode receber muito mérito, esse irmão, tá? Porque é um jogador que a torcida ficou um pouco, assim, ressabiado, até pelo momento que ele chega. Se um cara desse chega no... Eu falo isso direto. Se um cara desse chega no começo da temporada, é justo. Porque é um jogador que você não conhece, mas apostas são válidas, tal. Aí você vai ver como ele vai desenvolver. Você tem outros 4, 5 zagueiros. Se ele não der certo, vai ter outro. Agora, no momento que chega ali de afunilação do campeonato, o Náutico desesperado, com risco de cair para a Série D e tal, você traz um zagueiro do Novo Hamburgo, é natural a desconfiança da torcida, pô. Agora, em contrapartida, ele tá jogando muito bem. Eu assim, você pode até discordar, Cláudio, que eu vou aceitar. Mas eu colocaria muito bem nos dois.
Também. Muito bem nos dois. A solidez defensiva passou muito por eles também. Acho que está justo aí para Irã e Islã. Irã jogando pelo lado esquerdo, né? Islã pelo lado direito. Encaixou, né? Torcer para que tenha continuidade e evolução. Aí fizeram uma boa partida contra o Tombense ontem, mais uma vez. Islã ganhando todas por cima. Assim, o cara que tem um... Porque não baixa até a altura, né? O cara tem que ter o tempo de bola, tem que saber atacar a bola. Islam consegue atacar bem na defesa. Falta ainda no ataque, ele tem uma oportunidade, né? Não lembro ainda nesses dois jogos, ele tendo a oportunidade aí no escanteio e tal, mas na defesa ele tá dominando tudo. E acho que Luiz Paulo...
Ala Rua Kibá, só pra Ala Rua Kibá, Deus é maior.
Para completar aí a defesa, eu acho que Luiz Paulo inclusive está suspenso no próximo jogo, mas também fez uma baita de uma partida, né? Participou de um dos gols, ofensivamente foi muito bem, lembrou o Luiz Paulo de outros tempos.
Não, lembrou o Luiz Paulo que nem existe. Acho que foi a melhor partida dele no Náutico, assim, porque a parte ofensiva foi muito intensa, ele participou do abafa, tá? Eu acho que o lance do que o Paulo Sérgio perde o gol foi um lance que quem dividiu foi o Bruno Mezenga, mas eu acho que teve um aperto do Luiz Paulo. Se não teve nesse lance, estava tendo em alguns momentos, isso me chamou a atenção, o Luiz Paulo participando desse abarco, porque o Gustavo Maia vai no combate, o Paulo Sérgio vai fechando, o Luiz Paulo está ligado também para poder dizer o seguinte: meu irmão, se passar por esses dois, eu vou ser o terceiro aqui. Então, isso faz parte também, tá? O time todo tem que estar comprometido nesse abafa. Não é porque quem está dando um abafa é Bruno Mezenga, Patrick Alain, Paulo Sérgio e Gustavo Maia, que o resto do time tem que estar todo desligado, não. O próximo dessa pressão é Marco Antônio. O próximo é Luiz Paulo, sabe? Tem que chegar junto e, na última instância, tem que ser os zagueiros. Teve um momento no segundo tempo contra a Tombense que até o próprio Islan, que foi uma jogada até... A única falha que Ilan teve duas falhas duas falhinhas nesses dois jogos. Foi um passe errado que ele deu, que só gerou uma falta, e foi uma tentativa de antecipação que ele deu no jogo da Tombense, que eu até registrei como falha, porque de fato ele acabou falhando, que ele não conseguiu pegar a bola e o atacante da Tombense pegou. Mas eu elogiei o fato de ele estar muito ligado no jogo, porque tem que ser isso mesmo, ele tem que fazer aquilo. Ele não conseguiu... cumprir o movimento, mas ele raciocinou corretamente. E no jogo de hoje era isso, era Marco Antônio tá ligado, era Luiz Paulo tá ligado, e passar por esses dois, quem tem que vir é os zagueiros, meu irmão. Então é uma compreensão do time, e o fato do Islam, nesse jogo não precisou, no jogo de hoje, mas no jogo passado ele ter tentado essa antecipação, mostra que é algo também que vem do treinador, tá? É algo que é passado para eles. Mas eu coloco muito bem também para
o Luiz Paulo. Muito bem, né? Luiz Paulo. Pronto. Então, nosso querido Márcio, vulgo Alan Roberto, pode colocar aí. Muito bem. Pulando para o meio campo agora, Atos, não sei se você vai ter essa mesma opinião, mas para mim Souza é muito bem, e para mim foi o melhor em campo. Assim, a partida que Souza fez ontem me surpreendeu. Tá? A partida de Souza foi a melhor dele, com a camisa nova. Nem aquele, ele estreou no Clássico, né? Fez o gol. Mas a partida que ele fez ontem foi na saída de bola, na marcação. Foi quase perfeito, assim. O cara dominou o meio-campo do Náutico na parte tática. Deixou o Marco Antônio como motorzinho e os quatro atacantes se virando lá na frente. Mas essa estabilidade ali do meio-campo, né, entre a defesa e o ataque, passou muito pro Souza. Eu colocaria muito bem. Não sei se você concorda que ele foi o melhor... Melhor campo. Se concordar, a gente já coloca a coroinha vermelha. Senão a gente debate outros nomes.
Não, pode ser. Respeito o Souza como melhor em campo, porque realmente ele foi muito bem. Assim, me chamou muita atenção a partida do Irã, tá? Mas eu fecho com o Souza sendo o melhor em campo, porque foi uma partida muito diferenciada do Souza, e é algo assim que, já tentando colocar caraminhola na cabeça, preocupação a mais, é algo que essa formação pede, uma cabeça de área forte, tá? E eu já tô com dó que eu não sei se eu vou poder contar com mais partidas dessa de Souza, tá? Essa partida foi muito fora da casinha, o Náutico precisa disso, pô, pra jogar dessa forma. Tanto é, Cláudio, que quando a gente projetou, antes da chegada do Pivete, o Náutico jogando dessa forma, a gente colocava Souza e Marco Carvalho, porque a gente sabia da necessidade de ter uma cabeça de área forte. E deu certo com Souza e Marco Antônio, muito por causa da partida que Souza fez, pô. O Marco Antônio jogou bem, mas Souza, ele jogou a melhor partida dele com a camisa do Náutico. Eu não duvido se foi a melhor partida de Souza na carreira dele. Mas concordo com ele receber o melhor do jogo, E já fico com preocupação de que o Náutico poderia contar com mais partidas assim. E a gente sabe que é muito difícil, né? O nível que ele atuou, manter algo até parecido é difícil.
Marco Antônio, Otis, a tua análise sobre o jogo.
Eu gostei, eu boto uma cozinha um pouco mais para baixo, né? Porque não por demérito dele, mas os outros foram muito, muito bem. Por exemplo, a partida do Marco Antônio leva mais com a regularidade dele do que dizer que foi a melhor partida do Marco Antônio com a camisa do Náutico. A gente está falando aqui da melhor partida do Spall com a camisa do Náutico, da melhor partida de Souza com a camisa do Náutico. Não vou citar os zagueiros porque tem poucos jogos. Mas veja, são jogadores que jogaram o seu máximo. Marco Antônio foi mais indo para a média, mas eu deixaria com muito bem. Com jogou bem.
Eu também. Marco Antônio, como jogou bem, ele teve esse fato, né? Não sei se chegou a perceber na transmissão, mas ali na metade do primeiro tempo, ele vai até ter tem um atendimento médico, ele coloca uma faixa na coxa ali, fica. Deu para perceber que ele não estava correndo 100%. Então isso também pode ter atrapalhado. Manda um abraço para o cabra safado do Rodrigo Carvalho. Olha a mensagem que ele manda aqui, ó. Quem subiu foi o Leãozinho, Rodrigo. O Timba ainda está longe do grupo de classificação.
Está longe. Esporte. Aguarda aí, Rodrigo, para tu ver quem que vai receber o pior em campo aqui. Um presentinho para tu.
Patrick Alan Atos. Também boa partida.
Perdão. O Patrick Alan era um outro jogador que, se a gente fosse forçar debate para quem for o melhor em campo, eu acho que caberia incluir ele, pelo menos na minha visão. Eu gostei muito da partida do Patrick Alan. Como eu disse, em contextos gerais, talvez tenha partidas que muita gente ia avaliar como tão boa quanto essa. Para uma compreensão do coletivo, para mim foi a melhor partida do Patrick Alan no ano. Porque é uma partida diferente do que ele costumava atuar quando ele atuava bem. Muito participativo, sabe? Muito intenso. Não, se essa partida de Patrick Alan fosse a partida de estreia dele com a camisa do Náutico, ninguém ia rotular ele de não ser um jogador intenso, que é algo que cerca muito ele. Porque na partida de ontem, ele foi muito intenso. Ele, como eu disse, ele participou de uma chegada próximo ao centroavante. Ele participou de uma armação de jogo ali no meio campo duro ali, bem centralizado mesmo. E ele participou até de composições defensivas onde ele encostava no Souza e no Marco Antônio e estava por ali dando combate. Para mim, assim, foi uma partidaça de Patrick Alan. Gosto muito desse tipo de partida onde você não abre mão das suas características individuais para poder colaborar em lances de ataque, por exemplo, como foi o próprio gol que ele fez, mas você também tem uma parte que você se doa a toda uma ideia de jogo, a todo um modelo de jogo. Eu acho que isso é muito relevante assim, para a atuação de um time e diante de um jogo que o Náutico fez, não é esquecendo esses detalhes que a gente vai conseguir entender o jogo. Para a gente entender o jogo que o Náutico fez, a gente tem que analisar individualmente a partida de um Patrick Alan, principalmente a partida de um Souza, a partida de uma dupla de zaga muito forte. Então, Patrick Alan eu coloco aí como muito bem, viu?
Medalhinha de prata, que é já aquele...
Eu coloco. E já coloco o bronze para Islã. Acho que deve ser registrado, sabe? A partida de Islã, assim, é muito forte, pô. E Islã tá muito bem também, sabe? Mas é porque Islã surpreende mais, pô.
Eu ia falar para fazer um pódio de judô, com dois bronzes. Só que aí eu queria colocar o Jesus atacante, mas aí vai ficar avacalhado demais. Então deixa só com ele, é melhor. Veja, foram as mudanças que mudaram o time, Paulo Sérgio e Bruno Mezenga, e não tão, eles estão entre os melhores e ainda assim não estão entre o pódio. Não está no pódio. Tá, tamanho da qualidade.
O Luiz Paulo merecia, pô.
Se chegar alguém no chat aqui dizendo, não, vocês estão loucos, Paulo Sérgio foi o melhor campo, mas eu vou dizer, bicho, eu concordo também. Não tenho o que discutir, não dá pra brigar.
Olha, se fosse assim, só pro meu gosto próprio, mesmo reconhecendo a partidaça, eu daria o melhor campo pra Patrick Alan. Mas eu não posso discordar de Souza, porra. Não posso discordar de Souza, tá muito bem entregue pra Souza.
E Gustavo Maia, Atos? Esse talvez destoou um pouco, né?
Não, estou. Isso aí é inegável. A gente não vai estar aqui querendo pintar um quadro que não existiu. Ele destoou do time. Eu posso colocar o jogo mal nele, o Laranjinha. Mas assim, de novo, não é igual a um jogo mal que a gente viu o Náutico tendo muitos jogadores sendo classificados dessa forma há umas 8 rodadas atrás, 7 rodadas atrás, que era um jogo mal assim que o cara não produz nada, pô, sabe? Assim, são jogadores fracos que não vai, não tem nem como render alguma coisa. É o segundo jogo aonde a turma pesa muito, não é de Gustavo Maia, por quê? Principalmente porque ele tá perdendo os gols. De novo ele perdeu um gol de cara com goleiro, dentro da pequena área. Dessa vez o Náutico não precisava tanto. Mas é um jogador muito lúcido, velho. É um jogador muito lúcido. Ele se coloca nessas situações de ficar de cara a cara com goleiro que um outro não vai ficar, tá? Se botar Cléo não vai nem conseguir ter a chance de perder o gol. Teve aquela jogada do Luiz Paulo que eu falei, que ele tocou de letra. Então, é um jogador que ele está sendo errático, principalmente na hora das finalizações. Mas ele não é um jogador que boicota o time, sabe? É aquele jogador que, pô, ele afundou o time ali. Não é o caso, tá? É que ele não tá tendo tanto assim, digamos assim, ele não tá tendo uma boa sorte. Ele não tá tendo sorte principalmente nas finalizações. Mas ele é um jogador que ele não prejudica o time. Ele não prejudica o time. Pra mim, é titular absoluto.
O gol perdido nem me incomodou muito, mas teve um driblezinho que ele foi tentar, ele vinha saindo e entrar na área, ele podia entrar na área e foi dar um drible para dentro, cortar para dentro, que me incomodou. Mas jogou mal, mas assim, ainda assim é um jogador importante. Inclusive, o Náutico negocia renovação com ele, e eu acho que é certo. Eu acho que o Náutico tem que tentar renovar, sem fazer nenhuma loucura financeira, mas é um jogador que, velho, a gente tá vendo quanto o Náutico tem dificuldade para contratar um ponta. Ponta no futebol brasileiro tem vários, milhares. Mas quem consegue encaixar, consegue render minimamente bem, o Náutico está sofrendo aí. Agora quem veio achar um ponta, os outros são da base que conseguem render. Porque contratado, nenhum rendeu, né? Então, tu renovaria também, acho, com o Gustavo Maia?
Renovaria, só não por 60 mil. Tentar diminuir um pouco ali.
60 é pesado. O pior que acaba sendo o preço de mercado, né? Um ponta que consegue render, que faz gol, que acaba que ele está fazendo gol, tem 3, 4 gols aí na Série C. Acaba que é um pouco mais caro, mas. Renovaria, mas tentaria também abaixar, enfim. Se subir, beleza. Se subir, é um valor de um ponta de Série B. E também não sei se o Náutico contraria um ponta muito melhor. Vamos lá, continuando o ataque. Agora, quer formar com o Paulo Sérgio e Mezenga, que eu acho que os dois tiveram o mesmo nível. Além de cada um ter feito o gol, eu acho que os dois tiveram importâncias táticas semelhantes. Não na função, acho que os dois alternaram até. Mas por mim, os dois muito bem, acho. Não
Pode
vejo
ser,
diferença entre os dois, não.
eu concordo. Foram assertivos, taticamente muito dispostos. Na parte até da, assim, de novo, na parte defensiva, muito capazes os dois, sabe? E eu gostei da cumplicidade, Cláudio, que teve entre os dois. Deu para perceber isso. Isso foi muito nítido. O torcedor percebe. Se fosse um querendo boicotar o outro, um querendo ser mais fominha que o outro, ah, eu vou garantir o meu. Isso fica muito claro em campo. O que ficou claro em campo foi a cumplicidade entre os dois. Os dois queriam que isso desse certo. Então, teve bola que um procurou o outro, teve bola que um passou, podia ter recebido o jogador que estava com a bola, finalizou, mas fazia sentido também a finalização. Então, teve toda uma cumplicidade entre os dois que eu achei muito interessante.
Tá justo aí, muito bem para Paulo Sérgio, para Bruno Mezenga. Eu acho que eu gosto, o Pivete tem demonstrado ter coragem em alguns momentos. Eu acho que essa escalação de coragem. E ele é premiado logo no início do jogo, né? Com o gol, Bruno Mezenga domina com o peito, dá um passo, na verdade, para Paulo Sérgio com o peito. Paulo Sérgio chuta, o goleiro defende, no rebote, Mezenga faz o gol. O sinal de que o treinador acertou, e logo com 4 minutos ele tem. Ele recebe esse sinal, e sem contar, obviamente, todo a mecânica do time, né? Todo o funcionamento do time nos outros setores que funcionou. Agora, indo para os outros jogadores que entraram no segundo tempo, começando por Arnaldo. Arnaldo foi ali feijão com arroz, né, Atos? Não dá nem para.
Eu ia até comentar contigo. Eu colocava ali logo três razoáveis para fazer uma base aí. Talicinho, Wendel Lessa e Arnaldo. Não sei o que tu
Tá
acha.
justo. Não, tá justo.
Eu trabalhava com esses três razoáveis, aí eu ia uma escadinha. Talvez tu discorde do último. Eu botaria Felipe Ferreira pelo gol, o jogou bem. Agora Matheus Melo, eu colocaria o muito bem. Não teve gol, não teve assistência. Mas o cara acertou tudo, meu irmão. Ele colocou a bola no bolso, assim. Vou cometer aqui uma heresia. Matheus Melo, depois que entrou, parecia Zidane na Copa 2006 contra o Brasil. Sabe quando você coloca no bolso e ninguém toma mais e você fica dando caneta? Aí você dá passe de letra. Foi Matheus Melo no jogo de ontem, pô. Eu colocaria muito bem dele.
Não, também. Matheus Melo acho que merece. E Felipe Ferreira jogou bem, né? Veja, Matheus, não acho que assim, fez uma boa partida, acho que foi uma partida espetacular, mas e eu não gosto muito de citar essa questão de raça, porque acho que raça é muito subjetivo, mas ele entrou com o espírito do time, na verdade todo o time estava com isso, mas um jogador como o Matheus Melo, que acabou de chegar, você fica pensando, pô, será que esse cara vai encaixar nessa questão? Ontem estava todo mundo com esse espírito, e ele entrou também no ritmo de a oportunidade da vida, de pô, deu carrinho, acertou os passes, deu drible, enfim, acho que entrou bem na partida, acho que é justo o muito, mas me chamou a atenção, não que no Santa não fosse isso, ele tinha muito isso, eu até destaquei, quando o Náutico contratou ele, eu falava muito, ele tem uma entrega tática de marcação, mais até do que o Patrick Allan, acabou que o Patrick Allan queimou minha língua ontem, também. O Patrick Allan também teve essa entrega de tática de marcação também, mas Matheus Melo tinha muito no Santa, tanto que ele chegava... Não, acho que nem sei se fez gol do Santa Cruz, porque ele se entregava muito na parte da marcação e no ataque não chegava a concluir em gols, mas ele dava o último passo, o penúltimo passo, aquela pré-assistência, como chamam hoje. Ele tinha uma importância muito grande no meio-campo e no Náutico ele conseguiu fazer isso também, né? Ontem, no jogo de ontem, ele teve essa entrega, foi bem interessante e entrou bem. Dá mais uma boa opção, a comparação de Jaime Pires aí foi boa. Matheus Melo parecia o craque Mabilha no auge. O Mabilha jogou muita bola no Náutico. Poucos vão lembrar, mas Mabilha jogou bola de 2003, né? Se não me engano, foi 2003. E o próprio Jaime falou de talismã também, né? Ontem ele entrou sem a loucura de querer driblar em todas as jogadas. Foi bem efetivo. Eu achei isso também de talismã. O outro jogo que ele entrou, acho que foi contra Confiança. Que eu achei que ele... Muita gente achou que ele foi mal, porque ele errou, se enrolou com a bola em alguns momentos. Mas eu acho que ele chamou a responsabilidade. Foi com Confiança mesmo. Não foi melhor que Caion, mas ele tinha entrado bem. Quando ele tenta dar esse. Não quer dar um drible a mais, eu acho que ele é muito efetivo. E ontem também, o jogo já ganham, ele foi bem. Fez o que se esperava dele. Tá bem entregue aí, né, Atos? Ninguém mal. Estava mal ali. Só, quer dizer, jogou mal, mas assim, no contexto da partida, né? Que a gente...
Mas não é o pior em campo, viu? O pior em campo a gente vai dar pra Vini Faria. Ninguém do Náutico merece receber o pior em campo, não. O pior em campo fica para Vini Faria. Tenho certeza que ninguém vai discordar disso.
Vini Faria vai receber o pior em campo duas vezes no mesmo final de semana, em dois jogos diferentes. Talvez se o Figueirense... Eu estava até vendo os comentários de torcedores do Figueirense após o jogo, né? E os caras falando que o time foi uma merda, o treinador é ruim, não sei o quê, e os caras criticando o goleiro. Disse, meu irmão, chutou é gol. Passou essa sensação. Mas, meu irmão, foram três chutes da porra de fora da área, né, Atch?
Eu não... Assim,
O de Patrick Allan é um absurdo.
A câmera nem pega, pô. Assim, a câmera não consegue nem acompanhar o do Patrick Allan. Eu já desconsidero de avaliar goleiro com o de Patrick Allan.
Acho que o de Paulo Sérgio podia ser defensável, mas até o de Felipe Ferreira também foi um chute seco.
O de Paulo Sérgio é prejuízo pro goleiro, porque, veja, ele tem um grau de dificuldade muito grande, porque a bola aqui em cima dele. Porém, todo mundo vai avaliar dessa forma. E caramba, velho, o cara tomou o gol. Mas é algo até injusto, sabe? O de Felipe Ferreira é o que eu digo, o goleiro não pode tomar. O goleiro não pode tomar. Foi um belo de um chute, rente atrás, foi. Mas, pelo ângulo, é o lado do goleiro, pô. E não foi lá em cima na gaveta. Se eu fosse avaliar o goleiro, eu ia pegar mais pesado no gol de Felipe Ferreira.
Um chute seco ali. E a torcida do Figueirense ficou puta da vida com o goleiro. Mas, Vini Faria, tu não tá concordando aqui. O Rodrigo concordando que foi merecido pelo campo. Michel Xavier também concordando. Não tá justo. Vini Faria ali tá melhor, o pior em campo dos dois jogos. Atos, Náutico agora, dois pontos do G8, né? Quem abre o G8 é justamente o Figueirense. O Náutico tem um jogo a menos que o Figueirense, mas tem o Ipiranga que tem, três jogos a menos, né, do que o Náutico, ainda não é uma classificação real. Mas o Náutico joga contra o Atlético, líder do campeonato próximo domingo. Ontem o público quase 7.500. Para o próximo domingo aí não tem mais desculpa não, né? No mínimo, eu acho que no mínimo 10 mil, mas tu acha que ainda é um pouco mais, né? Tem que ser casa cheia.
Eu acho um pouco mais porque não tem como, assim, não tem como fazer nada acima do que foi feito contra o Figueirense. É um 4-0, é uma partida... A gente teve que remontar aqui há 3 anos atrás para lembrar quando o Náutico fez algo parecido. É a partida que definitivamente deixa o torcedor até com uma esperança elevada, até acima do tom. Para o efeito de ele ir a campo, é o que tem de melhor, tá? A gente tem até uma outra discussão que até o próprio Pivete chamou isso, a atenção disso no, na coletiva, né? De você não entrar no salto alto. O Náutico não ganhou nada. Então não pode deixar o oba-oba acontecer, não pode se achar assim, eu sou capaz, eu botei o Figueirense na roda, vou fazer isso contra o Atlético. Meu irmão, você vai ter que fazer se você entrar com o mesmo espírito que você entrou e com a mesma capacidade e competência que você entrou no jogo do Figueirense. Se você achar que só entrando, se achando o cara que teve a capacidade e não botar em campo no jogo, não vai dar certo. Então, para a parte interna do time, tem que tomar cuidado nessa questão de salto alto. Já para o torcedor, cara, não tem motivo para, assim, é aquela coisa, eu não gosto muito, assim, de ficar culpando o torcedor, sabe, Cláudio? O que eu digo é o seguinte, o torcedor pode não ir? Pode não ir, é livre-arbítrio. Agora, não tem motivo para justificar, assim, motivo que eu digo. Porque preço de ingresso, o ingresso está baixo. O jogo é no domingo. O time depositou para o torcedor toda a confiança possível. Então, veja, não tem o que reclamar. O jogo para entrar no G8, mesmo que não seja um G8 100% certo, né, por causa da questão de número de jogos. Cara, é o caos perfeito, digamos assim, para você ir a campo. Então, não tem motivo. Eu espero, assim, tu colocasse 10 mil, né, eu acho que tem que ser mais que isso. Eu acho que é jogo para... Você tem uma tendência a 15 mil. Quando eu digo isso, 12 tá ok, 13 tá ok, mas é buscando os 15. Não, só se anunciar 10 mil e 5 torcedores, eu vou achar abaixo.
E Tarcísio Albuquerque lembrou aqui, ó. Não é. Como é? Atlético. É Atlético, né? Ou é Atlético? Nunca. Quem gosta dessa pronúncia é chapo, né?
Eu vou estar aprendendo pronúncia de time pequeno, pelo amor de Deus.
Manda um abraço aqui para Tarcísio, para Cleiton, o Barba Negra, Ariano Fonseca, a galera que chegou aí, o próprio Jaime, Eduardo Vasconcelos, a galera que chegou aí pelo... Eu também pelo TimbuCast, canal Smoke Mid, ele colocou aqui, que vai ter que acompanhar a gente aqui pelo visto também. Tem muita gente aqui que chegou, Marcos Afonso, Daniel Mesquita, Barman perguntou se era o novo TimbuCast... André Gondim, Arilson, Moisés Albuquerque, enfim, muita gente chegou junto aí. Podemos fechar a conta, né, Atos? Tá bem entregue, né?
Tá bem entregue. Depois de um 4-0 desse, não podia ficar sem um pós-jogo aqui também, não, né?
Tem que ter.
Se vem aqui na derrota, pô, aí um 4-0.
No filé, não dava pra ser barrado.
E eu gosto desse formato. No outro dia, ali perto de meio-dia, a turma tá almoçando, várias pessoas falando assistindo. É gostosinho.
Se o Náutico ganhar do Atlético, a gente faz segunda também, próxima segunda também. Não, uma tradição. Já vou falar com o nosso chefe Rodrigo Carvalho. Ontem a final da Copa América atrapalhou, né? Mas aí, ganhando do Atlético, como o jogo acaba 9 da noite, tem TimbuCast, a gente vem na segunda que é melhor. Pega o rescaldo da análise.
Hoje tem H-Menor.
Isso, H-Menor.
Tem um H-Menorzinho raiz, mesmo método do... da semana passada, eu acho que vai começar falando da Casa do Dragão, depois entra eu e Pacini, aí a gente vai pra bagunça.
O Eurogames, ficou como? Teve o...
Eurogames tá sob júdice. O título de Arthur tá sob júdice, a gente encontrou aí um erro na pontuação. Por mim, já tá um passo direto, né? Mas...
Eu não queria entrar no assunto, não, não vou nem entrar mais... Criticaram um repórter que ligou para o STJD. Tu foi o repórter que ligou para o STJD no Eurogames. Tá fazendo a denúncia.
Exatamente.
Aí como é que tu vai criticar o cara, porra? Não pode, tu fez o mesmo.
Posso, eu faço a mesma coisa, eu sou do mesmo expediente.
Caio Vini chegou aqui, ó. Boa tarde, amigos. Uma mulher também é Carlos. É, cara, deixa Carlos. Carlos tem um trabalho a fazer essa semana. Mas isso aí fica para outro dia. Sim, os 100 melhores. É os 100 melhores, né?
Deu uma pausa, mas vai voltar. São vários projetos aí.
Você, meu irmão, vocês procuram o Sarna para se coçar, porra. Eu olho assim, são um tumulto muito grande, porra.
Não, e o pior, Cláudio, é que os programas que a gente já fez sobre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos está começando a cair no mainstream por aí, sabe? A turma tá achando esse programa. Se você for olhar os comentários, meu amigo, eu tô até pensando aqui se eu deveria. A gente deveria continuar com isso. A turma tá encontrando, viu? E a turma vai daquele jeito, né?
Não, é confusão, pô. Não. Os caras sabem que a confusão faz o que gosta. Aí daqui a pouco aí a turma vai discordar da tua opinião. E se a turma não entende porra nenhuma. Aí daqui a pouco vai falar.
O que mais acontece é isso, e eu já, às vezes eu imito alguns só para provocar mesmo, aí
pronto. Eu tô ligado. Tu já faz já para.
A fome com a vontade de comer.
Já passei do contra. Sabe que esse cara tá reclamando muito, vamos pelo do contra. Mas isso, vamos encerrando por aqui. Eu vou agradecer a galera que acompanhou nesse horário pós-almoço aqui, 3 da tarde, encerrando. Agradecer a Atos, a todo mundo que acompanhou. Agradecer a Márcio, pedir desculpa aí pela gafe no início da live. Mas está corrigido aí. Nosso companheiro Márcio fez o trabalho aí da edição. Então é isso, galera. Mais tarde estamos de volta aí com live, com H menor. E semana que vem, se der Náutico contra o Atlético também, a gente faz um pós-jogo nesse horário aqui. Já vou deixar esse compromisso aqui com o Atos para a gente fazer segunda. Se tudo der certo, o Náutico vencendo o Atlético, a gente faz uma live também segunda tarde. Se perder, a gente vê se faz ou não. Se perder ou empatar, aí a gente vai. Aí o critério vai ser o critério da gente. A gente vai ver se cabe ou não. Mas é isso, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau.